Olá, família, paz e graça, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre todos e nos dê paz sempre, graças a Deus. Muito bom, ainda que um horário aí meio adiantado, meio avançado, mas ainda em tempo da gente se sentar à mesa aí na viração do dia, em nome de Cristo Jesus, essa mesa preparada pelo Pai, e repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Eu tenho algo assim muito precioso que eu tenho meditado e à luz daquilo que a gente compartilhou no domingo, a partir do primeiro dia da semana, né? Uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente compartilhou sobre responsabilidade, a nobreza da gratidão. E a gente está vendo aqui que para muito além, né, da gente agradecer, é a gente ser grato, né? A gratidão como uma condição essencial do caráter, da característica, da natureza do cristão. Então o cristão, ele não é alguém agradecido, o cristão não está agradecido, ele é grato. Então a gratidão é uma das características essenciais da nossa natureza, conquanto filho de Deus. Todo filho de Deus é grato, ele é espontaneamente dadivoso, então ele é espontaneamente generoso, amém? Então a generosidade não é uma circunstância, ele não tem que ser estimulado por uma obrigação dizimista, nem por um privilégio ofertante. Ele é intrinsecamente, essencialmente, ele é sobrenaturalmente generoso, porque ele é grato, faz parte da sua nobreza, faz parte da sua condição principesca, ministerial, sacerdotal. Ele, como príncipe e sacerdote, tem na sua natureza essa condição generosa, por isso que ele oferta sempre espontaneamente, ele entrega espontaneamente. Maravilhoso isso. Aí a gente compartilhou também um pouco sobre essa coisa meio escapista, né, de em nome da organização e em nome das obrigações a gente fugir da responsabilidade. Então muita gente às vezes hoje usa a organização, usa a agenda, usa a pauta ou usa as obrigações para não ser e não se posicionar e não se expressar de forma generosa, de forma dadivosa, amém? Graças a Deus. E por isso eu não queria assim terminar a semana sem aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Convido você a abrir sua Bíblia lá na carta de Paulo a Filemon, e Paulo vai ter uma conversa, é uma coisa maravilhosa. Hoje é dia nacional da adoção e estamos sendo lembrados aí disso, e coisa boa porque tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar aqui. Paulo escrevendo uma carta para o amigo, né, e para falar de um outro amigo. E agora ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, aquele que opera conosco, amém? Quem é o cooperador? Aquele que opera conosco, é a nossa irmã Áfia, e a Árquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então Paulo está salientando essa generosidade, né, própria de Filemon, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em você há por meio de Cristo Jesus. E aí ele diz assim: tive grande alegria e consolação no seu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são recriadas, ou seja, você representa refrigério. Pensa que coisa maravilhosa, o que, que é ser uma pessoa grata? Então, uma pessoa grata, ela é o tempo todo consolo e refrigério na vida das pessoas. Nós vamos orar, viu, amado? Daqui a pouco a gente vai estar orando sobre isso. Eu quero orar hoje no final para clamar mesmo essa direção e essa orientação de Deus. Então, o agradecido, ele está agradecido como ele pode estar mal agradecido. Então, o agradecido, ele gera uma certa ansiedade. E aí, será que ele vai gostar ou não? Será que ele vai agradecer ou não? Mas o grato, não. O grato, ele gera uma referência, ele inspira, ele anima, ele encoraja, ele refrigera a alma. Então, quando você encontra uma pessoa agradecida, o agradecido, ele gera uma expectativa e, consequentemente, ele gera uma ilusão, né? Um ideal. Então, a gente vai, às vezes, ser estimulado a fazer de novo na expectativa de agradar. Mas o grato, não. O grato, ele não traz esse ônus, ele não traz esse peso, ele não traz essa carga da expectativa e do reconhecimento. Então, ele é estímulo sempre, ele é encorajamento sempre, ele é consolo sempre. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões. Amado, eu queria muito compartilhar aqui hoje, porque é o seguinte, para a gente saber entender essa diferença entre obedecer uma ordem pelo senso de obrigação e responder a um pedido pela convicção da relação. Então, gratidão que gera responsabilidade é ter a sensibilidade de ouvir um pedido. E isso é diferente daquelas pessoas que sinceramente obedecem uma ordem. Então, Deus não quer que você se limite à sinceridade de obedecer uma ordem, mas que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir um pedido. Por isso que há um ditado muito popular que diz assim, né? Para um verdadeiro amigo, todo pedido é uma ordem. E aí eu queria quebrar esse paradigma. Mais um paradigma aí, anota isso aí, vamos quebrar esse paradigma aí. Para um amigo, o pedido não é uma ordem. Qualquer ordem vai soar como um pedido. Porque os amigos são mais sensíveis aos pedidos do que às ordens. O verdadeiro amigo está disposto a transgredir uma ordem, desde que seja para ouvir um pedido. Por isso Jesus curou no sábado. Grande mistério. Não estou fazendo apologia da rebeldia, mas estou fazendo a exortação à sensibilidade. Os verdadeiros amigos sensíveis estão dispostos a transgredir uma ordem simplesmente para ouvir um pedido, porque é isso que Paulo estava pedindo para Filemão. Paulo está dizendo para Filemão assim: Filemão, de acordo com a ordem natural das coisas, você é um senhor traído. Então eu estou te pedindo que você descumpra a ordem e ouça o meu pedido. E para que você ouça o meu pedido, eu não poderia te dar outra ordem. Porque se eu te desse uma ordem, pela ordem, você poderia descumprir a minha ordem em nome da sua ordem. Mas agora eu não vou falar com você de ordem para que você, descumprindo a sua ordem, ouça o meu pedido. Amém? Os pedidos estão acima e além da ordem. Os pedidos não descumprem a ordem, mas ultrapassam o limite delas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Paulo diz, Filemão, não tem jeito de tratar a ordem com ordem. Por isso, eu vou ultrapassar os limites da ordem para te fazer um pedido. Meu irmão, eu estou te pedindo pelo meu filho, o filho que eu adotei na cadeia. Paulo gerou Onésimo quando a ordem estava sendo descumprida em nome da ordem. Em nome da ordem, Paulo estava preso. Isso era o absoluto descumprimento da ordem, em nome da ordem, provando que o mero cumprimento da ordem não necessariamente cumpre a ordem, mas um pedido de um amigo em favor de um filho, de um irmão, pode ultrapassar os limites de tudo isso. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então não pense que a gente vai se conseguir ser totalmente responsável e cumprir nossas responsabilidades no campo da ordem. Mas as responsabilidades só serão verdadeiramente cumpridas no campo dos pedidos, pedidos feitos por amor. Todavia, eu gosto dessa palavra, todavia quer dizer qualquer que seja o trajeto que você esteja percorrendo, qualquer que seja a estrada que você esteja trafegando, só há um caminho, e o caminho é daquele que pede em amor. Por isso, mais do que ter nos dado uma ordem, Deus como Pai tem nos feito um pedido. O pedido do Pai, que é amor até o fim, é recusado. Ele está dizendo, meu filho, ame o seu irmão como eu amei você. Isso é um mandamento? Ou é o pedido de um amigo em amor? Amar nossos irmãos como nós fomos amados é uma ordem ou é um pedido? De quem nos ama. Se fosse uma ordem, eu até podia pensar se não tem outra ordem na frente. Mas sendo um pedido, ele entra na frente de qualquer ordem. Amém? Porque é um pedido em amor de um amigo em favor de um irmão. Forte abraço, fica na paz. Eu queria muito poder compartilhar isso com vocês na viração desse dia. Pai, muito obrigado, obrigado porque nós temos essa liberdade, somos família, somos povo. E eu queria apenas, Senhor, assim, em família, clamar que o nosso coração seja mais sensível aos teus pedidos. A tua voz que impede. E que quando o Senhor pedir, isso ultrapasse todos os limites de ordem que nós possamos ter estabelecidos na mente e no coração. Para que a gente sempre ouça a tua voz como alguém que pede, um amigo pedindo em favor de um outro amigo, um irmão pedindo em favor de outro irmão, um pai pedindo em favor de um filho, nessa relação de adoção, nessa relação de família, de apreço. para que a gente possa viver isso, essa plenitude de graça, de favor, de generosidade, para que a gente não esteja preso às regulações da ordem, mas que a gente possa ser conduzido a Deus pelos impulsos generosos dos pedidos feitos em amor. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Agora sim, até amanhã, se Deus quiser.